Mas é, eu tenho um primo também, né, que faz parte da Bamô, né, no quadro aí, enfim, é, que eles estão, as lideranças da Bamô, eles estão organizando um protesto grande para domingo. É, eles dizem assim, abre aspas, é, salve lideranças, estamos organizando aqui um protesto grande para domingo. Vamos fazer no DIC com a colaboração de toda a torcida do Bahia. Sabemos das logísticas do domingo, mas vamos precisar de todos os bondes, 13 horas, na sede. Nosso bem maior é o Bahia. O momento é horrível e se a gente não ir para cima, já sabe como é. A voz da torcida é a Bamô. Então vamos nos organizar para protestar pesado e tirar esse treinador daí. Então esse daí foi o que eles estão falando, Flávio, né, no grupo do WhatsApp da Bamô. Eu recebi essa informação porque um primo meu faz parte da Bamô. E eu queria saber o ponto de vista de vocês, o que que você acha sobre esse protesto, sobre essa iniciativa da Bamô, né, fazendo em prós do bem maior do clube e também pedindo a saída do treinador Flávio Lordeiro.
Tá aí, Flávio Lordelo, trazendo o áudio do Miranda aí, né? Falando desse super protesto que a torcida Bamô, lógico, em convocação com a torcida em geral, mas coordenado pela torcida Bamô, prepara pro próximo domingo para pedir a saída do Rogério Ceni, né? Primeiro, ele perguntou minha opinião aqui, eu vou dar logo minha opinião. Acho super justo, super válido. A torcida precisa ser ouvida de alguma forma, como outrora foi e hoje não é mais. A torcida do Bahia tá cansada do Grupo City colocar um tapa-olho nos olhos aí e fingir que nada tá acontecendo, que não existe cobrança, que não existe coisas a serem melhoradas. O Bahia precisa ser cada vez mais contundente nas suas escolhas e fazer por onde. Então eu acho, sem mais delongas, sem me alongar muito, eu acho mais do que justo e correto que seja feito esse protesto. A gente vai ouvir a opinião do Flávio daqui a pouco, porque a gente já tá com o nosso convidado aí ao vivo aqui para todos os ouvintes da Itapuã FM. A gente vai conversar com ele algumas questões. Dá logo boa noite, Adonis. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui, por vir ao nosso espaço da Itapuã FM para trazer mais detalhes sobre essa situação do Bahia. Você que é um cara super ativo nas redes sociais ali com o torcedor do Bahia, o torcedor do Bahia respeita muito sua opinião e você também tá sempre ali lutando, claro, para um melhor Bahia, que é o que a gente quer, o que a gente espera. Antes de mais nada, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão.
Boa noite os ouvintes aí da Itapuã FM, boa noite Gabriel Bacelar, boa noite Flávio Lourdeiro, prazer estar aqui com vocês, poder que eu puder ajudar aí, tô à disposição.
Valeu, meu irmão. Antes da gente entrar de fato nesse assunto que a gente vai debater aqui agora, me diga uma coisa, você me reclamou, acho que tem uns dois jogos mais ou menos ali, da questão do Limo, né? Que tá ali na arquibancada, na questão da onde fica a torcida organizada, isso. Bamu. Aí você conversou comigo ali antes da bola rolar, a gente tava debatendo, eu fiz até essa reclamação ao vivo ali antes da nossa transmissão começar, você tava conversando comigo, eu ali atrás do gol. Me conte como é que tá essa situação, como é que vocês têm conversado com a Arena, se tem algum retorno.
Essa questão do Lima, ela já vem se arrastando por uns 3 a 4 meses, né? A gente faz a solicitação da limpeza ali da arquibancada. Se vocês não repararam, ali no placar está existindo uma infiltração, um acúmulo de água, e passa a semana toda pingando. Amanhã no jogo, vocês podem ir lá filmar, vocês vão ver a infiltração e o Lima se formando. Esse último jogo eles deram um jato, limparam, mas vai continuar porque eles não sanaram o problema que está fazendo acontecer o limo na arquibancada. E essa questão da infiltração é perigoso porque fica onde tem o placar, né? Aquele placar pesado, aquela estrutura enorme pesada, e tendo infiltração, você sabe que com o tempo as coisas só tendem a piorar.
Aí, reclamação importante. Alô, concessionária que administra aí a Arena Fonte Nova, né? Vamos dar uma atenção a isso aí. Torcedor do Bahia tá sempre lá presente. Tem bons diálogos com a Fonte Nova na maioria das vezes, né? Apesar de alguns percalços aí, como esse, inclusive. Então vamos dar atenção a isso. Não é de hoje, como o Adonis trouxe aí, não é de hoje esse caso. A gente já tem cobrado isso. A gente falou ao vivo na transmissão desse jogo que o Adonis me comunicou lá antes da bola rolar. E essa situação persiste, viu? Vamos olhar essa infiltração aí no placar. Como é? Pode dizer.
E nessa situação, quem até ajudou, vários torcedores do Bahia escorregaram. Eu até isolei a área. Mas mesmo assim, alguns torcedores passavam onde eu tinha isolado e escorregavam e caíam. E quem nos ajudou nesse dia foi até o Bruno, que é o chefe da segurança do Bahia. Ele que entrou em contato com a Arena, solicitou a limpeza. Os pessoal foram até lá no intervalo, passaram o rodo. Mas só que ali necessitava de dar um jato, né? Porque ali isso é muito perigoso, né? Pro torcedor que gosta de estar presente com a gente ali na arquibancada.
Tá aí, então vamos reforçar esse pedido aí pro pessoal da Arena pra dar uma atenção maior a isso, sem cuidados paliativos, viu, Arena Fonte Nova? Vamos resolver o problema, que a torcida do Bahia merece isso, viu? Mas agora vamos de fato aí pro assunto que a gente vai debater com a Adonis aqui. Adonis, fica à vontade pra falar, primeiro, como torcedor aí, como porta-voz da torcida, dessa fase que o Bahia vem passando, e depois conta pra gente como é que vai funcionar essa questão do protesto que vai acontecer no domingo, o que é que tá sendo preparado, como é que vocês pretendem comunicar isso pro torcedor em geral também, para que tenha cada vez mais adesão desse protesto, para claro, buscar um Bahia melhor para o que resta na temporada, né? Já que foi tirado do Bahia, acredito eu, até de forma covarde, pela falta de ímpeto do Bahia as outras competições da temporada. Então, primeiro, traz o seu panorama aí de torcedor, o que é que você tá achando desse momento do Bahia, e também fala a respeito dessa questão do protesto. Fica à vontade, meu irmão.
Primeiro a gente tem que pedir respeito, né, ao Esporte Clube Bahia, ao Grupo City. Tem que respeitar a história do Esporte Clube Bahia, tem que respeitar a gigantesca torcida do Bahia, porque tivemos aumento do sócio, tivemos a invenção agora do check-in, que a gente tem que pagar o check-in. Os valores dos check-ins, ao meu ver, são absurdos, né, porque a gente já paga um valor em seguida. A gente quer um time forte, a gente quer um time competitivo, a gente está aceitando o que eles estão impondo, check-in, valores altíssimos, e a gente está lá, comprando camisa cara, e quando a gente cobra, tem que ter o poder de cobrança, eles não escutam o torcedor. Então isso é uma vergonha. O Grupo City, ele tem que parar para dar assistência ao torcedor do Bahia, porque o torcedor do Bahia está enxergando o que eles não estão enxergando.
Tá aí a opinião do Adonis. E como é que vai funcionar esse protesto, meu irmão? O que é que vocês estão preparando para domingo? Como é que tá essa questão?
É assim, a gente tem criamos um grupo, né, formado com alguns blogueiros do Esporte Clube Bahia, juntamente com a Abamor. A gente está elaborando um protesto, sim. Não vamos aceitar mais o Rogério Ceni como treinador. Já vimos que ele não tem mais cartucho para queimar, ele não consegue extrair mais um bom futebol dos atletas. A gente enxerga que os atletas não estão se doando em campo, que a gente vê, se analisar a Acevedo jogando e comparar com os demais, você vê que tem algo de errado no time do Bahia. Então, os erros grotescos que Rogério Ceni vem fazendo jogos após jogos. O Bahia não ganhou uma disputa necessária quando tinha que ganhar, né? Quando teve a questão da Copa do Nordeste, perdemos aqui dentro de casa, empatamos com o Sergipe aqui dentro de casa. O Sergipe, que é um time pequeno, a gente não conseguiu passar dentro de casa pelo Sergipe. A gente tomou 5-1 do Mirassol ano passado, que foi uma vergonha, e com invenções em campo, pô. Como é que ele pega a Juba, vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo gols, um jogador que joga à frente, ele bota como zagueiro, pô. Não existe isso. Aí ele me tira Everton Ribeiro no jogo de quarta-feira, começou no primeiro tempo mal, mas no segundo tempo ele melhorou, e ele me tira o nosso maestro de campo para colocar um zagueiro. A gente estava precisando de dar 2-0, ou a gente estava querendo o resultado. Então o torcedor do Bahia não aguenta mais. essa questão de Rogério Ceni tá inventando o tempo todo. Isso aí já tá incomodando o torcedor, isso é chato.
Concordo, tá aí o desabafo do Adonis. Ô Flávio, fica à vontade.
Zé Fadinho, Adonis também. Oi. Saudações pra você, irmão. Tudo de bom. Obrigado por ter participando com a gente aqui. Você tem quantos anos, Adonis?
Eu tenho 45 anos.
Pronto, meu homônimo aí, eu tenho 44.
Por que eu tô perguntando a idade? 33 anos de arquibancada.
É isso, meu irmão, é isso. Você é o signatário da antiga Fonte Nova. Isso. Da Fonte Nossa ali, da Fonte Nova que era a raiz, a de arquibancada de cimento. Você é torcedor de tricolor.
Tudo isso.
Isso, você é torcedor de tricolor que não teve oportunidade de frequentar a Fonte Nova antiga, já que ela foi fechada em 2007, naquela tragédia que ocorreu. Você não sabe o que era o Bahia de antigamente, da década de 90. O Adonis sabe. Muito embora ele tenha pego ali o final da década de 90, década de 80, mas a torcida do Bahia, ela é gigantesca e ela sabe que o Bahia, ele é muito mais do que estão pintando que seja. E quando o Rogério Ceni chegou aqui, Adonis, não sei se você se recorda, em 2023, chegou numa crise danada depois de Paiva, e depois quando em 2024 nós aspiramos ali classificar para o Libertadores, ele mais ou menos, entre aspas, tirou o Bahia para merda, assim, digamos assim, né? Quando ele fala que o Bahia nunca participava de competições, que era um time pequeno, sem expressão, e obviamente isso não era verdade, como não é verdade, né? Então, o Rogério Ceni meio que tomou um enquadro ali. Você lembra, Adonis, essas falas dele?
Com certeza,
obviamente,
é.
Isso. Você lembra disso?
Lembro. Rogério Ceni, então, ele é um bom analista de jogo, ele tem que ser analista de treinador, porque o jogo em si, ele traz uma leitura perfeita, mas quando é pra ele mudar as peças, meu Deus do céu.
É uma tragédia. Então, quando o... Por que trouxe esse assunto, Gabriel Bacelar, Adonis, torcedor do Bahia que tá nos ouvindo? Porque a torcida Bamô, assim como toda a torcida do Bahia, as demais organizadas também que participam, as embaixadas do Bahia, tiveram toda a paciência para incorporar o Rogério Ceni à nossa tradição, à nossa cultura, e obviamente que isso tem um limite, tem um teto. E 2026 são 3 anos seguidos de Rogério Ceni, com 2 temporadas completas. E alguns protestos que a torcida fez, e vem se agravando, obviamente, e isso tem lastro nesse momento também, Adonis, mas também vem de antigamente. Eu queria saber de você, dos torcedores do Bahia, da organizada, como é que vocês estão planejando esse encontro, essa recepção, que vai ser uma recepção ali na porta da Fonte Nova. Como é que vocês estão planejando isso? Porque, obviamente, que isso tem repercussão na mídia, na torcida também, mas como é que é a estratégia de vocês para poder sensibilizar o Cadu Santoro, o Ferran Soriano, o Raul Aguirre, que nós, vocês, não aceitam mais o Rogério Ceni. Como é que isso vai se dar nesse jogo e nos próximos jogos?
É complicado quando a gente fala em um protesto hoje em dia, né? Porque a gente tem que fazer uma coisa ordeira, pacífica, porque hoje a torcida mesmo, a torcida organizada do Amor, ela vem hoje sofrendo... Assim, não é perseguição, mas a gente é muito cobrado, né? Pelo Ministério Público, pelo BEP. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer um tipo de protesto. Esse protesto, ele vai ser um protesto pacífico, né? Só que vamos ter força do torcedor. Convoco aí toda a nação tricolor que vai ao jogo domingo. Que nem, não quero nem que proibir a pessoa de entrar ao jogo, porque muita gente está pedindo público zero. A gente tem que ir, esperar o time chegar e a gente não vai fazer festa. Não é momento de fazer festa. Precisamos cobrar. Quem quiser criar seu cartaz com alguma escrita, indignado com alguma, leve seu cartaz. Vamos fazer nossos protestos. E lá a concentração vai acontecer a partir de 1 hora na sede da torcida Bamô. Vamos orientar. Todos que estiverem lá presentes, a gente vai orientar o que vai acontecer de verdade no protesto. porque está sendo ainda organizado, mas sabemos que vai acontecer sim esse protesto e não aceitamos mais Rogério Ceni. Rogério Ceni hoje na Bahia, eu acredito que ele não tem paz, porque quando ele vê todo, qualquer um torcedor do Bahia, o torcedor do Bahia vai olhar para ele e vai dizer: fora Ceni, peça para sair. Ele não tem que ter mais convívio em Salvador com o Esporte Clube Bahia. Eu acho que o torcedor do Bahia, quando vê ele na rua, vai dizer: Ceni, fora. Não é, não tô dizendo em violência, tô falando que dizer a ele: peça para sair, acabou o vínculo com o Bahia. O vínculo com o Bahia, gente, nós torcedores do Bahia, sabemos que já acabou. Não tem clima mais nenhum para Rogério Ceni continuar. Eu sonhei em ver Rogério Ceni levar o Bahia a ser campeão brasileiro, a uma Copa do Brasil, mas hoje eu enxergo a verdade que ele não tem mais cartucho para queimar para o Bahia. Fez um bom trabalho quanto pôde, hoje ele não consegue e não vai conseguir tirar o Bahia como está. Porque vimos 3 anos seguidos o Bahia decaindo no segundo turno. Temos uma mística de final do jogo, de a gente sempre vencer os jogos, buscar resultados. Essa mística está se acabando. Quando a gente chega no final do jogo, a gente está pedindo que o jogo acabe, para a gente não sofrer gols. Lamentável isso.
Meu amigo, eu lamento também ver essa situação, porque o Bahia tinha assim situações para evoluir bastante de patamar, fez investimentos. A gente viaja para cobrir também Bahia e também o Vitória agora. Mas infelizmente está acontecendo isso. O que eu posso dizer para você, Adonis, é que tenha sucesso aí no seu protesto, com paz, com ordem. Verdade, importante que a torcida organizada demonstre toda a parte organizada da civilidade, do protesto pacífico, atraindo as famílias, os pais e as mães também, para que vocês possam surtir efeito e ganhar mais adeptos. É isso que a gente espera.
Isso.
E sucesso para vocês. Você tem mais alguma pergunta para Donis, Gabriel?
Como é?
Tem mais alguma pergunta para Donis?
Não. Tudo muito bem esclarecido.
Vou liberar.
Inclusive, parabenizar aí, antes de você continuar falando, parabenizar pela iniciativa. Como eu disse no início aqui da chamada para ele entrar no nosso programa, sempre vejo, sempre participativo, acompanho lá nas redes sociais, no Instagram também. Parabéns, meu irmão, pelo trabalho de vocês. Parabéns pela torcida Bamu também. Como eu disse, tenho muito orgulho de ter como, pelo clube que eu torço, pelo clube do meu coração, tenho uma torcida organizada como a Bamu, que é um brilhantismo, é de arrepiar, até pra mim que fico ali trabalhando, tenho que me controlar, querendo ou não, durante o jogo, mas pra mim é uma honra muito grande ter vocês como uma torcida organizada do Bahia, viu? Parabéns.
Valeu, irmão. Gostaria de falar um pouco só para o torcedor do Bahia, que também somos cobrados, e muitos, muito cobrados pela situação do Bahia, que a gente somos sentinelas, pô. A gente está aqui sempre colhendo os fatos que estão acontecendo no Esporte Clube do Bahia. E o Bahia hoje é um clube SAF, mas tem uma gigantesca torcida que não vai deixar nada de errado acontecer no Esporte Clube do Bahia.
É isso. Obrigado, Adonis. Sucesso para você. Desejamos que você faça um protesto junto com os demais integrantes da torcida. Pacífico, ordeiro, cabeça no lugar. E sucesso sempre. Saúde para você, irmão.
Obrigado a vocês também pelo espaço. Agradeço muito aí. E fique com Deus aí. Que o Bahia volte a melhorar sem Rogério Ceni. Fora, Rogério, chega de Ceni. Boa noite a todos os ouvintes aí, boa noite pra você.
Valeu, noite, irmão, valeu, obrigado, show de bola, tamo junto aí, viu, Flávio Lordelo? Desabafo importante, algumas informações importantes aí, aproveitar para reforçar o torcedor, vai acontecer um protesto aos arredores da Fonte Nova no próximo domingo, antes da partida contra o Grêmio. Como a Adonis falou, não é um momento de festa, é um momento muito delicado que vive o Bahia, e o torcedor vai protestar de forma pacífica, que fique claro. Nada de violência, o torcedor não tá com esse intuito, e o torcedor de fato quer ser ouvido e atendido nesse momento tão delicado que o Bahia vem vivendo. Mas, já que a gente já tocou nesse ponto, vamos falar agora, né, querendo ou não, o barco precisa andar, pra gente trazer mais detalhes da temporada do Bahia, né? O Bahia já tem um jogo no próximo domingo que a chave precisa ser virada, o Bahia tem, querendo ou não, que colocar a cabeça no lugar, porque o jogo do próximo domingo é muito importante contra a equipe do Grêmio. Algumas voltas, né, Flávio Lordelo? Canu voltou a treinar, o William José foi só um susto, já treinou com o grupo também, vai para a partida de domingo. É, Caio Alexandre ainda em transição física, Juan Pablo e Ronaldo estão em trabalho híbrido aí, metade academia, metade campo. É, o que é que o Bahia ganha com essas duas voltas? Ou realmente é só esperar a queda do Rogério porque não tem mais para onde ir?
Mas primeiro eu queria agradecer aí o contato do Miranda, do Tricolaço lá, que fez a ponte com o Adonis. É muito importante esse bate-papo. Aí da Pan FM, Ben News trouxe em primeira mão aqui a palavra de um membro da torcida organizada, de uma forma bastante cordial e cortês também. É, dado a vocês que participaram, o Miranda e o Adonis, é importante trazer isso. E isso aí ninguém tinha trazido, a gente trouxe em primeira mão, né? Então a gente está sempre atrás ainda da informação, melhor informação para informar Vitória e Bahia. Obviamente o programa do Bahia trouxe a informação. Agora, esses retornos, eles são mais combustível, digamos assim, para a torcida cobrar mais, viu, Gabriel? Eu não vejo muita mudança, perspectiva de mudança de atitude depois do jogo que nós vimos ontem, que o Vitória fez contra o Flamengo, e das justificativas sucessivas que o Rogério Ceni dá para os insucessos contra o Rings, contra Remo, contra Fluminense no Rio duas vezes ano passado, contra Flamengo no ano retrasado em 2024, né? O Bahia tinha um bom time ano retrasado, era para ter eliminado o Flamengo, não conseguiu depois da Fonte Nova lotada aqui. Então eu vejo muito pouco a agregar com esses retornos, né? Não vejo muita mudança. Posso estar surpreso ou surpreendido no domingo com alguma mudança de chave, de atitude dos jogadores, mas acho que o clima da torcida com o time, com o elenco do Bahia, é de fim de festa, é de como é que eu posso dizer, tá meio descrente, né? Todos os torcedores que a gente conversa fala de uma forma muito descrente, né? Não acredita numa mudança de chave. Não acho que o Canu seja zagueiro para ser titular do Bahia. Da mesma forma que eu não acho que o Ramos Mingo tem que ser sacrificado o tempo todo, né? O David Duarte tá aí indo e voltando, o Gabriel Xavier, agora a gente viu o Marcos Vitor contra o Remo, fez uma boa partida. Então, eu não vejo muita mudança de chave, não, perspectiva. Posso estar enganado, tomara que esteja, mas o clima é o pior possível, Gabriel.
Tá aí, Flávio Lordelo, vamos no ouvinte, né, que a gente nem foi hoje ainda. Solta aí, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Flávio Lordelo, boa noite.
Valeu, meu irmão.
Gabriel, boa noite, equipe.
Geraldo, que a gente vai debater Geraldo aqui agora. Me diga uma coisa, você
aqui,
acho que tem uns dois jogos.
Avisar a Jubinha.
A questão do Limo, né?
Que não ligue para as críticas do seu treinador. Jogue bola. Mostre o que você sabe. Mostre para esse entregador de camisa que você não é o que ele falou. E segunda-feira, com a fé em Deus, você vai estar na seleção. Não deixe baixar a cabeça por causa desse incompetente que não sabe o que é treinar futebol, que sabe entregar a camisa. Esse nariz da boca da miséria. Vá lá, Jubinha, jogue bem e faça gol.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávio. Muito triste, viu, com essa situação do Bahia. E ontem, vendo o jogo do Vitória contra o Flamengo, fiquei mais triste ainda, porque o Vitória, embora não tenha a técnica que os jogadores do Bahia têm, mas o Vitória é um time com raça, é um time que tem alma, é um time que os caras dão cabeçada no gramado para impedir a bola passar. E essas coisas a gente não vê no Bahia. É um time que entra com salto alto, jogadores com salários elevados, que não tem mais gana para vencer no futebol. Então, eu queria muito que o Bahia tivesse 10% da raça que o Vitória tem. Hein? Parabéns aí ao time do Vitória. Marcos de Abrantes.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Everton Bruno. Boa noite, Gabriel, Flávio Lordelo. Eu quero pedir desculpa a você, Gabriel, se eu falei alguma coisa que havia atingido você, mas a gente aquele anseio de melhor para o nosso clube, né? Falando que o Fábio Gomes falou que eu era vidente, que o Bahia, você sabe que o Bahia não ia classificar, não, porque a gente viu o estado do Bahia, né? Não ganhava, o time tinha complicação, então eu não ia acreditar que o Bahia ia passar pelo Remo, né? Ah, se fazer um gol tal minuto, vai passar, não. Quanto esse negócio de público zero é um protesto também. Sei que a torcida do Bahia vai lá, a torcida do Bahia é fanática, acho que pega dinheiro toda hora, não. Mas pega dinheiro do chão, tá lá. Mas eu acho que tanto público zero com esses 10 mil pessoas que foram lá protestar bastante. E se for no estádio, se não for ao estádio também é protesto. Mas a gente deixa o torcedor do Bahia ao critério, né? Se ele vai ou não vai. Mas tá merecendo um protesto, sim. E é mais ou menos o que eu penso, mas a gente respeita quem pensa diferente. É o Mídico Massari.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Vamos começar pelo final. Almi, meu irmão, você tá no coração da gente, no meu, no de Flávio, até Everton Bruno, você mandou olá, Will. Você tá no coração, irmão, a gente tá aqui pra isso, pra ter opiniões divergentes, diferentes. Eu só não concordo quando você vem dizer que o Bahia vai tomar 2-3, aí que aí dói no meu coração de torcedor. Mas de resto, a gente respeita a opinião de todo mundo, não tem essa não, viu? Pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum pra gente ouvir a opinião alheia. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui sempre, é muito bom. Mandar um grande abraço, inclusive, aí pra nosso querido Marcos de Abrantes aí, que tá sempre com a gente também. Queria ter essa sua maturidade, meu irmão, de dar parabéns aos adversários, entende-se rival, mas não consigo. Mas fico também, é importante a gente pontuar, né, que isso serve para o futebol nordestino, não só pro Vitória. Não foi o Flamengo que perdeu pro Vitória, o Vitória bateu o Flamengo ontem, tá? Tenho todas as ressalvas contra o Sport Clube Vitória, não escondo de ninguém, mas a gente precisa ser justo e o futebol nordestino ele precisa ser respeitado, tá? Mas o Vitória é outro tópico, isso aqui não é hora de Vitória, a gente vai falar de Bahia. Vou deixar a pergunta do primeiro áudio que a gente ouviu pro Flávio Lordelo, porque tem uma pergunta muito importante sobre essa questão de Juba, envolvendo também a questão do Rogério Ceni, viu? E no final do programa, Flávio Lordelo vai dizer, a gente vai fazer um bolão aqui, todo mundo vai dar opinião em quanto tempo Virgínia volta com o Vini Júnior, viu? É a atividade do final do programa da gente, viu? Brincadeiras à parte, para descontrair o momento horrível do Bahia. Ô Flávio, me tira uma dúvida aqui importante com relação a essa questão de Juba. O Rogério, ele jogou Juba, não vou dizer aos leões, né? Porque eu não costumo curtir muito. Mas jogou Juba aí na cova do jacaré, né? Jogou Juba no rio cheio de jacaré aí. E aí que tá a questão. Até que ponto, com a situação delicada dessa, o jogador pode começar a, de fato, fazer corpo mole quando o treinador começa a se comportar dessa forma?
Rapaz, essa é uma temática importante, Gabriel, porque o Luciano Juba, assim como outros atletas do Bahia, não é que eles façam corpo mole, é que eles deixam de acreditar nas orientações que é trazida pelo treinador, pela comissão técnica. Então, quando você não tem a confiança, não tem o controle do elenco, e é isso, é essa a minha questão. Desde o momento em que o Bahia foi eliminado pelo O'Higgins, eu comentei aqui na transmissão da gente que o Rogério Ceni poderia ter perdido o comando do grupo, a confiança do grupo. Obviamente que quando você tem a confiança da liderança, você traz 120% da sua força. E é isso que eu acho que acontece com os times medíocres que têm valor agregado, né, que conseguem vencer etapas. Agora, medíocre eu falo no sentido geral, né? Medíocre não é ruim não, tá? Medíocre é um time que não tem grandes talentos individuais, é um time mediano, né? E mediano, quando é que você viu isso, Flávio? O Santo André bateu o Flamengo no Maracanã e foi campeão da Copa do Brasil. Não era um time aspirante a conquistar a América, por exemplo. O São Caetano é a mesma coisa. O Et de Jundiaí bateu o Fluminense também na Copa do Brasil, né? Na época do Paulista de Jundiaí. Então são times que não tinham grandes aspirações, que acreditavam no projeto, acreditavam no treinador. E eu acho que não é que o jogador vai fazer como mole, mas ele passa a não acreditar nas orientações do Rogério Ceni. E isso complica, porque isso faz com que o atleta refugue. Ele não vá com todo o afinco, não coloque o pé de ferro, como se diz. Então, na minha opinião, o Rogério Ceni não tem mais a unanimidade dentro do grupo, nem de jogadores, nem do staff. E isso realmente prejudica, o que faz com que o desempenho dos atletas fique prejudicado bastante, né? E o Bahia tem bons atletas, tem um elenco bom. Não é excelente, mas tem um elenco bom, sim.
Aí, Flávio Lordelo deixando a opinião dele aqui a respeito dessa questão. Queria mandar um recado aqui também, aproveitar e mandar um abraço aqui para minhas amigas Júlia, Adriane e Alana. Façam o favor de não pisar na Fonte Nova no domingo. Eu tô mandando um recado para vocês aqui direto
ao pé frio, hein?
Tudo pé de gelo, viu, Flávio Lordelo? É Ice, os apelidos é Ice, Geladinho e Neve, viu? As três aí, façam o favor de não pisar, coitado, na Fonte Nova no domingo, viu? Um abraço pra vocês aí ao vivo na Itapuã FM, viu? Então, vamos dar sequência aqui a outros detalhes importantes que a gente tem a tratar, né? É, tem um tópico aqui importante pra gente debater a respeito do que aconteceu com o Del, né? O Del foi visto chorando ali no final do jogo contra o Remo, no banco de reservas. Foi preterido em disputa com o Caio Suassuna e isso gerou um burburinho, né? Mínimo, mas gerou um burburinho de última hora aí, de ontem pra hoje. O que é que você acha disso, Flávio? O Caio, de fato, vive um melhor momento do que o Del, né? Ele tem vivido o melhor momento no Sub-20 e isso, nem lá o Del tem vivido um momento, porque não tem tantos minutos quanto o Caio, né? É normal, é natural, ou o Del, pela pompa que tem, deveria estar na frente nessa disputa?
Primeiro eu vou lembrar um episódio que aconteceu na Copa do Mundo de 98, quando o Brasil perdia por 3-0 e o Rivaldo trazou a bola ali, voltou pra fair play e um jogador, acho que o Trezeguet, eu acho que tava o Dizaí, não me lembro quem era, não sei, mas se foi o Dizaí ou o Trezeguet, tava caído, fazendo cera. O Brasil perdia por 3-0 e o Rivaldo tocou de lado, foi despretensioso, era 23 minutos de segundo tempo, uma coisa assim. E o Edmundo pegou o Rivaldo pela gola assim e fez: ô desgrama, tá 3-0, assim, de forma bem flagrante, né? O Veloso podia fazer até a leitura labial desse lance aí, Veloso. Se estiver nos ouvindo, faça a leitura labial, que é um lance bem importante e emblemático. Isso mostra que o Edmundo, Gabriel Bacelar, tem vergonha na cara. Tem vergonha na cara, ele tem valor, amor próprio, né? É isso que pelo menos eu percebi do Del naquele momento ali, sozinho no banco, flagrado por Raimundo Neto. Por Antônio Neto, melhor dizendo, do SBTV, ele flagrou esse momento, e o Felipe Santana depois puxando ele para consolá-lo. Mas o que eu posso dizer para ele é o seguinte: você é novo ainda, tem 17 anos, ainda vão passar por muitas coisas ruins, mas nunca aceite passar por coisas ruins de forma impune. Nunca normalize isso. O que nós vimos ontem, ou melhor, ontem não, anteontem, jogadores saírem do Bahia, saírem do gramado como se fosse mais uma partida. E o Bahia não era eliminado na primeira fase, desde do River do Piauí, em 2020, salvo engano, né? O Bahia perdeu do River lá no Piauí, e isso não pode ser normalizado. Esse comportamento do Del é um comportamento que avaliza ele para uma boa cota do torcedor, né? É óbvio que a gente não está dizendo para ele ficar desesperado, nada disso, porque acontece, mas não normalize perder. Perder nunca pode ser uma opção. Era esse o mantra do Ayrton Senna, que faleceu no dia 1º de maio de 94. Ele é o ídolo de muita gente. Mesmo nova, ainda é o ídolo de muita gente. É o ídolo do Alonso, é o ídolo do Hamilton, é o ídolo do Max Verstappen, do próprio Alan Prost, que era o rival dele da época, o Nigel Mansell também. Então, todos esses valorizam o comportamento vencedor, que é o do Del, obviamente. Mas, no momento, o Caio Suassuna vinha melhor que o Del. Ele, eu acho que 17 jogos, fez 11 gols, alguma coisa assim. Vai bem na divisão de base, tem um melhor momento. Aquele momento era de bola na área, o Caio Suassuna é um pouco maior do que o Del, assim, tem uma estatura maior que o Del, e poderia finalizar em cabeçadas, né? Quase, inclusive, consegue ali uma finalização. Mas faz parte, tá certo? Eu não critico esse momento do Rogério por ter escolhido o Caio, não. Porque o Caio Suassuna vai bem na base, assim, tá fazendo gols. E o Del não tá fazendo tão bem assim, mas obviamente que essa perda aí, esse jogo perdido, impactou bastante o Del. Tomara que ele assimile bem o golpe e lute para que ele nunca mais possa sentir a mesma coisa, porque ele honra muito a camisa do Bahia.
Tá aí Flávio Lordelo trazendo a opinião dele. Solte mais um áudio aí, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Flávio Nordeiro. Boa noite, Bacelar. Boa noite, equipe do Bahia. Boa noite, equipe da Sociedade. Da Itapuã FM. É, aqui é Jonas Ribeiro, povoado de Tibota, Peruá, Bahia. Rapaz, que Bahia, viu? Rogério Ceni perdeu o comando, velho. Ali não tem mais, não conserta mais não, só outro. É, gostava muito de Rogério Ceni, na verdade, gostava do treinamento dele, só que hoje não dá mais. E aí tem que mudar radicalmente, viu? Porque esse time, sem atitude, não vai. Boa noite.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelar. O que fala é Jabo da Chapada do Vermelho. Mas, perto da Copa, da convocação para a Copa, Rogério Ceni, fala para o jogador do time dele que o jogador Juba só faz gol de bola parada. Que técnico horrível esse técnico. Eu não tenho o que falar mais na entrevista. Não tem mais que o time tá decaindo em casa dele, em decadência. Que o jogador não quer jogar mais por ele. Então ele fala de Juba. E Juba só faz gol de bola parada. E a maioria do gol do Juba, tudo de bola rolando. Cara, é horrível, viu, rapaz? Fora Rogério Ceni.
Tá aí o relato do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia tá baqueado, né, Flávio? O torcedor do Bahia tá chateado, tá na bronca. Com razão, né? Momentos delicados. Mas, enfim, vamos tratar de um tema importante aqui. Hoje parece que o programa. Que a gente teve temas repetidos no programa, né? Mas são nomes repetidos com assuntos diferentes, né? Segunda-feira tá chegando, 18 de maio, convocação. Tem alguma chance, Flávio? Ainda que mínima. O que esperar? Eu, particularmente, antes de você dar a sua opinião, pra mim é impossível, viu? Vou ser sincero com o torcedor, pra mim não tem a menor chance de Luciano Juba ser convocado de primeira. Posso ser que aí se machuque alguém durante essa convocação, não é torcida não, é só de fato que pode acontecer e aí quem sabe ele venha a ser chamado. Mas, a priori, pra mim é impossível. E você?
Acho muito pouco provável que o Jubas vá pra seleção. Acho pouco provável porque o Ancelotti não conseguiu testar ele em dias de jogo, treinou no CT lá da Granja Comari, mas isso não é situação de jogo. O Juba, infelizmente, para esse ciclo de Copa, não vai conseguir ir para a Copa, né? E ele tem todas as credenciais para ir para a Copa, um jogador valoroso, se doa em campo, né? Não conseguiu contribuir muito no último jogo, mas ele, infelizmente, vai ser difícil ele ir para a Copa, a não ser que os dois atletas titulares, né? Os dois atletas, o Danilo e o Alexandre, se machucam. O Alexandre, que ontem foi o pior jogador em campo. O Alexandre, lateral, da seleção brasileira. Um cara de 35 anos, todo respeito a quem tem 35 anos. Eu tenho 44, então não estou sendo retalhista, pelo amor de Deus. Mas o Alexandre não dá. Não dá. Não desce, meu irmão. Não é possível. Você, Carlo Ancelotti, convoca o Alexandre só porque tem grife, que é do Flamengo, né? O CEP ainda pesa, Gabriel, pesa muito.
Aí, Flávio, detalhando a opinião dele a respeito da convocação ou não, a chance de convocação ou não, do Luciano Juba, né? Vamos aguardar aí, acho difícil também. Eu já coloquei mais ainda do que o Flávio, né? Pra mim é impossível. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Alexandre, pra mim, é a mesma situação do Danilo, já tá confirmado. E o outro deve ser o Douglas Santos, sem mais surpresas, né? Vamos aguardar segunda-feira pra ver, quem sabe Juba não aparece nessa lista, mas acho difícil, principalmente pela fase negativa que o Bahia vem vivendo nesses últimos dias. Algo a falar do Grêmio, Flávio? O que é que a gente pode esperar do Grêmio, adversário do Bahia, no próximo domingo? Vai pegar um Bahia totalmente debilitado emocionalmente, com um torcedor muito frustrado, o que pode atrapalhar até ali o incentivo durante o jogo. O que é que você pensa para esse Grêmio? Como é que vem o Grêmio? O que é que você tem a dizer do adversário do Bahia?
É um time que tá em crise, né, Gabriel? Tá em crise, tá na zona de rebaixamento, o que aumenta bastante, né? Campeão gaúcho 2026, mas não é parâmetro, porque o Inter também não tá muito bem, né? Então, não me lembro o nome dele agora, não sei se é Carlos Vinícius, né? Eu acho que é Carlos Vinícius, o artilheiro e atacante do Grêmio, que ia pro Bahia, inclusive foi cogitado no Bahia, mas o time do Grêmio tá
tá em crise, né? Tá na zona de rebaixamento, vai vir com a Ponte Nova tentando desesperadamente marcar 3 pontos, né? E considerando que o Bahia não é aquele maior visitante, né? Que foi em 2025 e 2024, obviamente que a torcida do Bahia tem altas barbas de molho. Todos os jogos que o Bahia teve aqui com times que estão na zona, o Bahia fez uma água ali, né? Cruzeiro, o Bahia perdeu. O Santos, o Bahia empatou. O Remo, o Bahia perdeu. Então, e o Fluminense, o Bahia empatou, mas não tá na zona, tá acima do Bahia. Mas, por outro lado, se o Bahia vencer o jogo contra o Grêmio, que eu acho que é um resultado bem factível, o Bahia pode chegar no G4, né? Pasme. Mesmo com essa crise toda, o Bahia pode chegar no G4. O Bahia que tem aí uma sequência ruim de jogos, tem 6 jogos sem saber que é uma vitória, um triunfo, e obviamente vai fazer tudo para vencer o jogo. Acho que vai ser um jogo duro. Diferente do jogo de 2025, onde o Bahia goleou por 4-0 o Remo, né? O Grêmio. Que Remo, rapaz. Tô com o Remo na cabeça também. Goleou por 4-0, aquele dia chuvoso do Salvador, mas são outros tempos agora, o Bahia em crise, o Grêmio também em crise. Falar que nem Rocha, quem tiver a unha maior, sobe na parede.
Vamos lá, aí opiniões do Flávio Lordelo a respeito da situação do jogo do Bahia no próximo domingo, jogo contra o Grêmio, aí um time que também não vem tão bem assim na temporada. E antes da gente caminhar para a reta final aqui, Flávio Lordelo, quem joga domingo, depois da escalação de quarta-feira, não tem mais obviedade nenhuma, né?
É, eu escalaria o Bahia da seguinte forma, certo? E aí vocês podem me criticar à vontade, depois que eu vi quarta-feira, eu posso escalar qualquer pessoa que eu quiser também, até... Duda Varjão, eu tô botando no gol. Vamos lá, Bahia contra o Grêmio, vem com João Paulo, Gilberto, Marcos Vitor, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nico Acevedo, Eric.
Mingo tá suspenso.
Mingo tá suspenso, não pode. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Luciano Juba e o Nico Acevedo, o Eric, o Everton Ribeiro. E na frente a gente vai com Kike Oliveira, Everaldo e Eric Puga.
Tá aí a escalação de Flávio Lordelo. Então, de mudança, Gilberto volta.
Eu voltarei com o João Paulo no gol, viu?
João Paulo, Luiz Gustavo, Gilberto, quem mais?
João Paulo, Gilberto, Marcos Vitor, que foi bem no lugar do ali do Gabriel Xavier. O Luiz Gustavo e o Luciano Juba, né? A linha de 4 ali atrás. No meio campo, colocaria o Eric, o Everton Ribeiro e o Nico Acevedo, o trio ali, tirando o Jean Lucas. Claro que tinha ali o Jean Lucas, mas já passou do tempo de pegar um banco de reserva. E na frente, o trio, o Kiko Oliveira, com Everaldo e com Eric Puga. Por que eu botei Everaldo? Porque o William José vem de uma pancada, né? Pode ser que ele aguente 90 minutos.
Tá aí Flávio Lordelo deixando a opinião dele a respeito da escalação do Bahia, lembrando que tem transmissão no próximo domingo. A partida do Bahia começa às 16h, com narração de Expedito Magrini, comentários de Flávio Lordelo, reportagens eu mesmo que vos falo, Cabelinho na torcida e Vitor no comando junto com Everton Bruno, torcedor do Vitória. E a gente tem também na sequência aí a narração de Fábio Gomes para Vitória e Bragantino, Bragantino e Vitória. Fábio Gomes na narração, comentários de Michel Corbacho e também na reportagem Reinaldo Oliveira, que levou R$100 da minha conta bancária ontem. Tô extremamente indignado com essa situação. O cara me mandando mensagem 2h da manhã, perguntando se já tinha feito o Pix, quase que eu bloqueio ele. Cheguei na rádio, o cara disse que eu vim de Remo pra rádio. A gente vai armar uma pra ele. A melhor hora é a nossa, viu? A gente vai armar uma pra ele. Disseram, Flávio Lordelo, que em Bragança Paulista a fama é do salsichão, né? Que tem lá, né?
Lá é ele.
Paulista, terra da linguiça.
É, terra da linguiça. Vamos ver com quantas linguiças Reinaldo vai voltar de lá. Mas a gente aguarda aí pra próxima semana pra gente debater sobre isso aí. Vamos encerrar com o bolão, que tá chegando ela. que mexe com o nosso coração. A gente disse que não vai torcer, disse que vai jogar pra cima. Fábio Gomes disse que é Argentina, mas a gente vai torcer pro Brasil. Bolão, não é pra destrinchar não, viu, meu filho? É só sim ou não, viu? Neymar vai pra Copa ou não vai, Flávio Lourdelo?
Não.
Everton Bruno, Neymar vai pra Copa?
Não.
Henrique e Juliano, Neymar vai pra Copa?
Vai sim.
Roberto Feliciano, Neymar vai pra Copa?
Eu acho que vai.
Flávio Lourdelo, eu tô falando de antemão, hoje, 15 de maio, sexta-feira, se Neymar for pra Copa, você tá me devendo um rodízio, viu? Não precisa
pra... Se Neymar não for pra Copa...
Eu pago também.
Se Neymar for pra Copa... Ó, vamos fazer o seguinte?
Vamos.
Se Neymar for pra Copa, eu te dou uma camisa oficial do Brasil. E o inverso é verdadeiro também.
Corte. Também quero a camisa. Não. Se Neymar for pra Copa, você vai me dar uma camisa oficial do Brasil.
Eu te dou uma camisa oficial do Brasil.
Pronto. Se Neymar não for pra Copa...
Se Neymar não for, eu ganho a camisa oficial do Brasil.
Pronto. Está fechado. Ancelotti, estamos combinados, viu? Valendo a camisa. E outra. Digo mais, que eu sou ruim. Minha camisa do Brasil oficial, eu quero com o nome de Neymar atrás, viu? Não precisa de número não, que é mais dinheiro. Eu quero o nome de Neymar escrito atrás, se vire, viu? Já fui. Aquele abraço. Voltamos na segunda com a resenha. No domingo tem jornada Bahia e depois Vitória. Abraço.
Craques da Itapuã!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado federal Antônio Brito. No PSD, defendemos e apoiamos as Santas Casas, a Paz, agentes de saúde e o SUS cada vez mais forte. Porque a saúde da população é a nossa prioridade.
Eu sou o deputado Gabriel Nunes do PSD. O partido que valoriza quem produz, impulsiona a economia local e cria oportunidades para fortalecer os baianos com mais emprego e renda.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
Republicanos. José de Arimateia, deputado estadual.
No Republicanos, defendemos os direitos de todos, valorizando os idosos, respeitando o meio ambiente, a família e os valores cristãos.
Jurailton Santos, deputado estadual.
Trabalhamos para ampliar a participação dos jovens na política, para que juntos possamos construir uma Bahia melhor.
Doutor Tiago Gileno.
O Republicano sabe que a Bahia tem que mudar. Para isso é preciso união e muito trabalho, para atender aos reais interesses da nossa população.
Felice, Republicanos 10.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta, mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Sérgio Brito e caminho com o PSD Bahia para fortalecer os municípios com infraestrutura, desenvolvimento social e ações que chegam onde as pessoas mais precisam.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Neste domingo tem rodada... Oxe, cadê o apito, meu filho? Agora sim, neste domingo tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Diretamente do estádio Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio.
Bahia e Grêmio.
Já o Vitória pega o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Souza Marques em São Paulo.
Vitória Bragantino.
A bola rola a partir das 16 horas para Bahia e Grêmio e às 18h30 para Vitória e Bragantino. E a equipe já tá escalada: Expedito Magrini, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho, Fábio Gomes, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
E quando a bola parar de rolar, tem a resenha mais problemática do rádio. É pau e fogo aqui na Itapuã.
Expedito Magrini é o novo contratado nosso. Aliás, Cabelinho, não precisa me ligar 3 da manhã, né?
Meu Deus!
Não perca, neste domingo, a partir das 3 da tarde, a jornada esportiva da Itapuã FM. Bahia e Grêmio e Red Bull Bragantino e Vitória. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Bebeto Galvão, do PSD. O partido que está ao lado dos trabalhadores pelo fim da escala 6x1. E segue firme para trazer grandes obras que levam desenvolvimento por todo o estado.
Eu sou Daniel Alencar, do PSD Bahia. O partido que defende o SUS mais forte e a regionalização da saúde, com gestão especializada para ampliar a assistência de média e alta complexidade.
Filice ao PSD. PSD é 55.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Republicanos. Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Somos do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste domingo tem rodada. Pera aí, rapaz. Oxe, cadê o apito, meu filho? Agora sim, neste domingo tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Diretamente do estádio Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio.
Bahia, Grêmio.
Já o Vitória pega o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Souza Marques em São Paulo.
Vitória Bragantino.
A bola rola a partir das 16 horas para Bahia e Grêmio e às 18h30 para Vitória e Bragantino. E a equipe já tá escalada: Expedito Magrini, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho, Fábio Gomes, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira, e o comando da equipe é dele:
José Eduardo.
E quando a bola parar de rolar, tem a resenha mais problemática do rádio. É pau e fogo aqui na Itapuã.
Expedito Magrini é o novo contratado nosso. Aliás, Cabelinho, não precisa me ligar 3 da manhã, né?
Meu Deus!
Não perca, neste domingo, a partir das 3 da tarde, a jornada esportiva da Itapuã FM. Bahia e Grêmio e Red Bull Bragantino e Vitória. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Estamos chegando nos 97,5 do seu rádio, pela web, pelo aplicativo da Itapuã, a rádio que é o amor da Bahia, é ou não é?
Itapuã FM.
Vamos começar a partir de agora o nosso clima de festa, vamos lá, forte abraço para você que estava curtindo aí a resenha esportiva, essa resenha maravilhosa da equipe Arena Futebol Itapuã FM, essa equipe, a melhor equipe do esporte baiano está aqui na Itapuã, composta por Fábio Gomes, Expedito Magrini, trazendo aí agora esse reforço para toda a galera, né? Reinaldo Oliveira, Michel Corbacho, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, o Super Cabelinho, e aqui na sonoplastia você tinha o Everton Ribeiro. Equipe Arena Futebol Itapuã FM, hein? Uma equipe competente com a linguagem jovem e atualíssima, enriquecendo o esporte baiano, todos eles no comando de Zé Eduardo. Então, forte abraço para você que estava curtindo aí a super resenha esportiva da Arena Futebol Itapuã FM. A partir de agora, a gente está no ar com o nosso clima de festa, que é o seu programa de final de semana nesse sexto maravilhoso.
Hey, Itapuã tem clima de festa.
6:12 na Itapuã.
De onde eu vim, tudo que eu postava no nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traindo. Por mim a gente ia até o final, mas você tentou mudar meu jeito, então tchau. Você esqueceu por quem